Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
Dez horas e oito minutos, começando o timeline de hoje. O timeline de hoje chega junto com KTO.com, chega junto com Cartórios de Protesto, também juntinho com Iguatemi de Porto Alegre, com Kempinski Laje de Pedra e com PUC-RS. Bom dia, Kelly Matos e PG.
Bom dia. Né? Hoje é um dia de a gente ter muita atenção, Potter, já dando sequência, continuidade à programação que já vinha sendo conduzida, né, pelo Macedo, pela Andressa. Nós estamos diante, mais uma vez, de um evento climático extremo, um acumulado de chuva que já é muito grande. Ontem, para os nossos ouvintes terem uma ideia, nós já tínhamos acumulado, contando desde o fim de semana, né, desde sábado, de 200 milímetros de chuva em algumas cidades gaúchas. Porto Alegre já tinha 80, o que, para o ouvinte fazer uma comparação, é, no caso de 200, é mais do que chove um mês inteiro, sim, 3 dias. E a má notícia que nós temos é que ainda vai chover não só mais, mas muito mais. As condições, os mapas, os estudos mostram que, os prognósticos mostram que nós temos, em função da onda de calor que está ali na região sudeste, ela está segurando a umidade toda aqui, então já está chovendo muito. E ainda vai ter ali por quinta-feira, de quarta para quinta, acho que quinta, sexta-feira, uma frente fria avançando, que vai fazer com que nós tenhamos mais temporais. Então, essa situação, que já é ruim, se parasse de chover hoje, a gente ia dizer, olha, tá ruim, vai ficar ruim, vai ficar pior, por conta principalmente do volume, do acumulado de chuva que nós estamos vendo.
E acho que uma das grandes questões, Kelly, é entender se a gente conseguiu aprender, como tu estava comentando
sem
agora
dúvida,
há pouco, né,
dúvida,
com aquele trauma horroroso que a gente vivenciou entre setembro e dezembro do ano passado. Em relação aos alertas climáticos, a impressão é de que aprendemos, melhorou a situação. O governo do estado, a defesa civil estão se mostrando atentos, correndo para avisar as prefeituras, né? A questão é ver agora se as prefeituras, embora, né, que ali muitas tenham pouca estrutura de planejamento, de fato, mas elas vão precisar se mostrar ágeis na remoção de milhares de pessoas que vivem próximas a rios que já começam a transbordar, né? A gente sabe o que é isso, é triste, vivenciamos isso da pior maneira aqui no estado do Rio Grande do Sul, e são centenas de famílias que vivem em áreas de risco que nos últimos eventos padeceram duramente diante das chuvaradas, deixando um rastro aí de mais de 50 mortos. Então vamos ver, teve um aspecto pelo menos que parece que a gente está aprendendo, que são os alertas, né?
Isso avançou. Isso tem sido feito, é verdade.
A impressão é de que avançou, não há dúvida. Vamos ver agora como ocorre a remoção dessas pessoas na prática, que é fundamental que ocorra agora, né? Não dá para perder tempo, é urgente.
No finalzinho da atualidade, agora a gente tem uma informação bem preocupante, né? O Josimar entrou. Se o Josimar tiver alguma coisa diferente, por favor, abra o microfone onde estiver e venha com a gente. Em Roca Salles, né? Na verdade, no interior de Roca Salles, 3 casas desabaram e não se tem mais informações.
Quatro,
disso.
Potter.
Quatro casas
soterradas, né, Josi?
Isso.
Bom dia, Josi.
Bom dia, pessoal. Foi na localidade de Linha Pinheiro, informação que foi nos repassada pela Defesa Civil Municipal, Kleber Fernandes dos Santos, que nos informou, foi um deslizamento. Tem outros pontos com deslizamento na cidade, mas o pior, o mais grave, com consequências maiores, foi na Linha Pinheiro. 4 casas foram soterradas, os vizinhos já estão em contato, dessas casas soterradas já estão em contato com a Defesa Civil Municipal. Defesa Civil não conseguiu ainda chegar ao local por conta desses deslizamentos, e a informação que foi repassada à Defesa Civil era exatamente essa, de que em 3 casas não há resposta das pessoas que moram nelas. Não significa que elas estejam lá dentro, pode ser que elas tenham saído antes do deslizamento, essa informação ainda não se tem, mas em uma das 4 casas, a 4ª casa, a informação que se tem é que a proprietária do imóvel responde, mas o marido marido dela não, e a casa está soterrada. E a Defesa Civil do município está pedindo ajuda do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual, a presença de um helicóptero ao local, pela dificuldade de acesso e pela necessidade imediata, rápida, de se conseguir ter acesso ao local.
Eu vou só pedir licença, porque nós estamos com o representante da Defesa Civil, né? O que você citou, o Kleber Fernandes, está na linha com a gente e pode justamente ampliar essas informações. O Jucimar, que trouxe a informação, repetimos no Gaúcho Atualidade. Seja bem-vindo, Kleber. A gente fala bom dia pela força do hábito, mas infelizmente temos mais uma manhã ou mais um dia com transtornos causados pelo tempo. O que, que você pode atualizar para a gente de informações sobre essa localidade, essas casas, essas famílias?
Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Na verdade, nós estamos com vários pontos de alagamento, vários pontos de deslizamento, e um desses locais nós temos a informação dos vizinhos que houve esse deslizamento e o soterramento de algumas casas. Eu vim trazer lona para vocês, tá? Ele vai puxar ali daí, tá? E até então as informações que a gente tem são essas, dos vizinhos ali, que existem pessoas com vida dentro de casa pedindo por socorro, porém o local ele apresenta vibrações, tá? Então nós temos também pedindo para que esse pessoal não vá, para não agravar ainda mais a situação, né? Então o nosso apelo é para que o Estado se mobilize com a maior urgência possível, que possa estar presente aqui pelo menos com uma aeronave, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, com a força que tiver para a gente poder socorrer essa família e não começar a viver o que a gente viveu no dia 4 e 5 de setembro do ano passado.
Vocês têm equipes, claro, mas vocês estão fazendo esse apelo, eu acho muito importante, no espaço da Rádio Gaúcha, é necessário que o Estado reaja, responda, precisa de que equipamentos, de que quantidade de pessoas, o que, que vocês precisam para ajudar essas famílias?
Uma parte do rio ali, se for um bote grande, os bombeiros conseguem atravessar para ir lá tentar fazer o resgate, né? Ou tentar com uma aeronave fazer o pouso lá para fazer o resgate. Ou prestar pelo menos o primeiro socorro, né?
O senhor, no início da entrevista, o senhor disse assim: nós viemos para trazer lonas aqui para vocês. O senhor estava falando com quem? Queria que o senhor descrevesse a situação que o senhor está vendo aí nesse momento, por favor, Kleber.
No momento, nós estamos distribuindo lona para aquelas casas que foram telhadas. E também estamos retirando gente das casas onde está tendo alagamento.
E qual é a situação agora que o senhor enxerga aí do rio? Como é que está o cenário, por favor?
Está se propagando já, está se formando uma cheia, né? Nós vamos ter alagamento. Com certeza nós vamos ter uma cheia, só não sabemos ainda a proporção dessa cheia.
O senhor chegou a falar que Roca Salles já sofreu sobre isso, né? O senhor está falando da linha Pinheiro, enfim, né?
Linha Pinheirinho, sim.
Linha Pinheirinho,
onde,
né?
Deu
linha
esse Pinheirinho,
onde tem isso, exatamente isso. A gente estava perguntando aqui se as cidades estavam mais preparadas. Como é que o senhor, que trabalha com a Defesa Civil, sente Roca Salles e as redondezas dela? Mais preparada ou não?
Não, nós, na verdade, estamos preparados e... Nós ainda estávamos na encenação do plano de contingência, né? O plano de ação. E, inclusive, nós teríamos reunião essa semana ainda sobre isso, né? E agora já fomos surpreendidos novamente.
A impressão que a gente tem, Kleber, é que as coisas, vocês mal conseguem recuperar de uma e já vem outra e mais outra. E, infelizmente, pelo que os mapas apontam, vai ter chuva até o final dessa semana e chuva em volume. Bastante, né?
Agora, isso. E outra coisa eu quero aqui salientar, quero aproveitar a Rádio Gaúcha, porque é um veículo de comunicação assertiva, que se faça como o governador fez. Quando o governador sentiu que havia um risco, ele chamou o coronel Boeira e ele fez um pronunciamento. Então nós precisamos disso, que quando for informação de Defesa Civil, que as emissoras de rádio e TV entrem em cadeia, porque senão uma previsão fala uma coisa, outra previsão fala outra, e aí nós não temos uma assertividade. Nós precisamos que, quando tem esse risco, se entre em cadeia, para que seja uma mesma fala, né? Então, num primeiro momento, se falava que não ia ter cheia, que não ia ter nada. E hoje nós temos, com acesso de Colinas a Roca Salles, a estrada foi embora. Quem vem de Colinas para Roca não consegue passar, porque a estrada foi embora. Quem vem de Santa Teresa ali, que está tudo enliado, teve esses deslizamentos, ninguém consegue sair da sua comunidade. e aí nós vamos ter falta de luz, nós vamos ter falta de água, então os problemas serão subsequentes em questão de poucas horas. Uhum. E ainda a questão da cheia que está prevista essa quantidade de chuva.
Importantíssimo que o Estado reaja o quanto antes, né?
Kleber, deixa eu voltar para essas casas, enfim, né? Já tem gente trabalhando para... Já tem gente trabalhando ali, Kleber, para ajudar essas pessoas? Ou saber se as pessoas das casas saíram antes?
Sim, sim. O que acontece? No centro, aqui na cidade, tá? Nós estamos presidentes da Associação Comercial e Industrial também, Quiroga Salles. Na cidade, nós já pedimos para que todos os associados, todos os moradores, ajam com precaução. Se preparem, já ensaquem, já chamem caminhão e tirem as suas coisas antes de serem atingidos.
Esse é um alerta importante, né, Kleber? Porque da outra vez a gente percebeu que, por talvez não acreditarem, por não imaginarem, não era por mal, as pessoas não saíam das suas casas, né? Você está dizendo para a gente aqui, acho que é importante reforçar, pelo alcance da rádio, de que algumas regiões as pessoas precisam sair.
Isso aí.
Uhum. Perfeito. Bom, Kleber, a gente tá vendo que enquanto tu fala com a gente...
Tá trabalhando.
Então a gente não vai mais te atrapalhar, mas claro que a gente sabe que informação também é trabalho neste caso. Se tiver mais alguma, passar pra gente, por favor, é só nos chamar, tá?
Tá certo. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, tá?
Bom trabalho. Kleber Fernandes está lá em Roca Salles, né? Ele é um representante da Defesa Civil ali. Gabriel Jacobson, bom dia.
Bom dia. Mais informações sobre Roca Salles. Acabei de desligar a ligação com o prefeito de Roca Salles, Hamilton Fontana, sobre esse caso de deslizamento de terra com desaparecidos, pessoas soterradas em Roca Salles. As informações casas, né? Que o prefeito me repassou há pouco são as seguintes. Uma residência que estava vazia, mais no alto do morro, deslizou, desmoronou o morro, caiu sobre outra residência que estava ocupada com 3 pessoas. Nessa residência ocupada, um pai, uma mãe e um filho. O filho conseguiu sair pelo telhado, sobreviveu. Pai e mãe estão dentro da residência e não foram localizados ainda. São considerados desaparecidos nesse momento. Ainda segundo o prefeito de Roca Salles, Hamilton Fontana, o prefeito diz o seguinte, que inicialmente, quando a primeira ajuda chegou ao local, conseguia conversar com a moradora, com essa senhora na faixa dos 60 anos. Só que veio mais um deslizamento de terra. Enquanto acontecia o resgate, as pessoas que estão fazendo, os socorristas que estão ali ajudando, pessoas da região, inclusive, pessoas da prefeitura, maquinário da prefeitura, precisaram se afastar e quando se aproximaram novamente não conseguiram mais contato com essa mulher.
Essa senhora
que tá
parou de responder.
Parou
porque
de
veio
responder.
Um novo desmoronamento em função da quantidade de chuva. E
essa não para mulher de chover. É da família de 3 pessoas.
É a mãe,
né?
Da família. É a mãe. Então a gente tem o pai dessa família, que em nenhum momento respondeu desde o deslizamento, não se sabe se está com vida ou não nesse momento. O filho conseguiu sair pelo telhado, sobreviveu. Não temos a idade ainda dessas pessoas. Segundo o prefeito, é uma família muito conhecida na região e pai e mãe na faixa dos 60 anos.
Um filho adolescente, talvez jovem adulto?
Não temos a idade do filho ainda. Uhum. E a mãe, que estava inicialmente respondendo, estava falando com socorristas, num segundo deslizamento que aconteceu, parou de responder. Não se sabe a condição dela também agora.
E aí temos mais 2 casas. A primeira que desaba, a segunda essa aí?
A segunda que estava em cima, a família não estava em Roca Salles. Essa casa que desabou sobre a outra casa, nesse processo de deslizamento, segundo o prefeito, essa outra casa estava vazia. Nessa segunda casa não há informação de qualquer vítima.
E esse apelo que o Kleber fez antes de que venham outros equipamentos e profissionais e se precisa uma aeronave para conseguir dar
perguntei
força
isso
e apoio.
De Roca Salles, vocês pediram ajuda? Ele disse sim, pedimos ajuda para o governo do estado, mas não há condições de chegar à região. Segundo
ele
o prefeito.
Citou,
o prefeito disse os bombeiros não conseguem levantar voo com helicóptero, uhum. Tampouco pousar aqui na região, não tem condições. E por terra não tem deslocamento possível, estradas fechadas. A polícia também foi chamada, a brigada, para ajudar e não consegue chegar ao local. Então a gente tem maquinário da prefeitura e população local tentando salvar essas pessoas que estão soterradas nessa residência que foi tomada por um morro que desabou em Roca Salles.
E o Kleber falou pra gente agora há pouquinho aqui que tem mais deslizamentos. Claro que nem todos podem causar algum tipo de transtorno, né? Mas as colinas estão, né, deslizando. Né,
e mais chuva, né, gente? Falamos aqui, a previsão mostra que os acumulados, que já são altos, já é mais chuva do que a gente está acostumado a ver num mês. Isso em poucos dias choveu o equivalente ao mês, ou mais do que equivalente ao mês, e vai chover ainda mais.
O mais triste é isso.
Mais.
Né? É concluir que talvez esteja recém começando.
Exatamente.
Né?
É, muito é isso que é triste.
Jacob, você tem mais informação?
Não.
Qualquer novidade, por favor.
A qualquer momento a gente traz mais informações
aberto.
Sobre esse resgate que está acontecendo agora. As pessoas estão lá tentando resgatar essa família que está soterrada. Torcemos, é claro, para que esteja com vida.
Deus ajude. Que
Leandro Rodrigues, ABR 290, em que ponto está bloqueada? Enfim, o que tu pode passar para a gente?
Pois é, a gente está aqui nesse ponto da BR-290, estou em frente aqui do trecho que foi levado pela força da água, é uma rede pluvial que passa por aqui. Quem está na live está acompanhando as imagens que a gente fez há pouco, não deu para entrar ao vivo, questão do sinal está prejudicado nesse ponto. E aí é o bloqueio total da estrada, que é um ponto conhecido por ser uma comunidade indígena que vive às margens da rodovia. Já chegaram equipes da Defesa Civil de Parque Eldorado e também de charqueadas, ó, aqui os policiais rodoviários, até os bombeiros que estão aqui com roupa de mergulho, orientando, porque do outro lado, os indígenas estão do outro lado da rodovia destruída por aqui, eu não tenho acesso
e
a eles.
E reforçar o que tu disseste de chamar para a live, viu, Leandro? O Leandro está descrevendo, mas a imagem que o Leandro fala... Está rodando agora, Leandro, na nossa transmissão no YouTube, como você muito bem mencionou, é impressionante.
É um rio que toma a estrada.
É
destrói
um rio...
a estrada e ele começa a passar no lugar
da estrada. A força da água, né, Leandro?
Na perpendicular.
Eu estou a cerca de 10, 15 metros de onde tem o asfalto quebrado e a gente tem dificuldade até de escutar a própria voz, porque é como se estivesse numa queda de água, numa cascata, né, numa cachoeira. É o curso dessa água que atravessa e de volta e meia leva com um pedacinho de asfalto. Então ainda tem asfalto ainda cedendo, por isso que a gente se afasta.
Leandro, repete o local.
Bombeiros da Polícia Rodoviária Federal. Pois não.
Repete o local, por favor, exato.
BR-290, aqui é quilômetro 231, entre o acesso de Charqueadas e Parque Eldorado. Já antes, ali no acesso à Charqueada, já tem a viatura da Polícia Rodoviária Federal orientando os motoristas. Nós que quisemos vir até o ponto onde o asfalto foi destruído, fomos escoltados por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, também nosso repórter de imagens, o Ronaldo Bernard, e aqui nesse ponto, aí sim, tem outro ponto com cones e fita, dos dois lados, distante uns 10, 15 metros, de onde está agora a beira do asfalto, por onde está passando esse curso de água, esse rio que rompeu a 290 nesse ponto. E é nesse ponto, no quilômetro 231, onde tem essa comunidade indígena que já foi atendida pela Defesa Civil, compartilhada, charqueadas, Parque Eldorado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não houve nenhuma situação mais grave. Eles apenas tiveram que deixar suas casas, subiram o barranco, estão junto da rodovia do outro lado. E por aqui também a equipe dos bombeiros, bombeiros de Eldorado do Sul, com roupas de mergulho, que se aproximaram também aqui para conferir a situação dos indígenas, que era uma situação preocupante por ser uma comunidade mais vulnerável perto desse ponto. Desvios, e agora? Pois é, 401 charqueadas, e a chuva, não me dá uma folga, 401 charqueadas, depois BR-470 e vai descer de volta para 290. Quem está indo para o interior, no sentido contrário, também está sendo indicado esse desvio mais próximo. Agora, tem aquele desvio que até deve ser o desvio principal nos próximos dias, que é fazer aquele caminho, ir até Santa Cruz, 287, depois a 287, entrar na 386 para fazer o caminho de volta para a capital.
É uma das BRs mais movimentadas
do estado. Não tem como passar, o asfalto parece papel, né?
Uma dúvida, Leandro, essa imagem que a gente está vendo na live, agora foi interrompida a imagem, mas se a gente puder retomar aqui na nossa live, isso voltou agora, é impressionante. Eu fiquei com uma dúvida se é uma ponte isso, porque parece ser uma ponte no momento em que o asfalto cede ali, mas não é uma ponte?
Não, eles chamam de uma rede pluvial. Tem canos, se fossem canos, né, de diâmetro de quase uma pessoa de pé, que passam por baixo. Ou seja, tem um curso de água por aqui que é considerado uma rede, uma galeria.
Ah, então, mas não é o rio,
portanto,
que passa por baixo.
Tem uma estrutura assim. Que... É, quem passa por aqui, claro, tem o guarda-reio, até nota que tem uma ponte, mas é uma estrutura porque embaixo passa essa galeria, esse córrego, né, de esgoto pluvial. Só que agora virou. Ah, virou um rio. Quem passa aqui pensa que é um rio de grande porte.
É uma queda d'água, como tu disse.
A força,
né,
dela se transformou numa queda d'água.
Dá uma noção de escala para
a
gente.
Rodovia, segue adiante.
Leandro, desculpa, a gente está com delay, né? A gente está te atrapalhando. Desculpa. Dá para a gente uma noção de distância desse buraco que a gente está enxergando na live agora, de um ponto ao outro do asfalto?
Que foi que cedeu, né?
É.
Ah, dá para contar fácil uns 20 metros.
Imagina.
É, 20 passos largos para você sair de uma ponta, onde o asfalto quebrou, e chegar na outra. Não, o trabalho aqui, segundo a informação do DENIT para os policiais rodoviários federais, eles precisam de 3 dias de tempo firme para fazer o trabalho. Mas claro que já estão colocando na conta aqui, pela experiência dos policiais, um tempo bem maior do que esse. Ah, e atenção, tá? Spoiler. Já tem já previsão de, em seguida, também haver bloqueios na BR-116 em Camaquã. A água está subindo por lá, a comunicação interna aqui dos policiais rodoviários já está dando conta de que deve ser necessário também ter um bloqueio em um ponto da BR-116 aí, prejudicando o deslocamento em direção à zona sul do estado. Vamos aguardar a confirmação disso, mas perfeito, já está em andamento a operação para fazer essa sinalização e esse bloqueio.
Leandro, então só repetindo, quem precisa pegar a BR-290 está saindo de Porto Alegre para o interior, o que, que vai fazer?
Primeira coisa, né? Se puder, não venha. É aquele tipo de orientação, é o tipo de orientação que a gente não tem essa orientação. Mas se puder evitar esse deslocamento, adiá-lo, até para esperar também a chuva passar, porque, olha, sem asfalto afundado, sem essa cratera aqui, já seria uma viagem bem, olha, uma chuva persistente, não é bacana, não. Bom, agora tem de vir, o desvio que está sendo orientado nesse primeiro momento é... Entra para o acesso Encharqueadas, RS-401, vai passar por dentro de Encharqueadas, vai chegar lá naquele trevo de São Jerônimo, aí vai pegar 470, atenção, tem um trecho de estrada de chão e de obras também, e daí na 470 vai voltar a 290 mais adiante. Mesma coisa no sentido contrário. Caminhoneiros, a gente parou num posto agora, chegou um cidadão caminhoneiro, pena que eu não consegui conversar melhor com ele, estava voando. Puxa, tô com uma carreta aqui 9 eixos, será que adianta? Aí conversei com a Polícia Rodoviária Federal e devolvi para ele, olha, os primeiros caminhões passarão. Agora, com o tempo, depois do barro ser já amaciado por outros veículos de carga, a tendência é os próximos veículos acabarem atolando nesse desvio também. Portanto, não tem muito para onde escapar.
Perfeito. Obrigado, Leandro, pelas informações.
Qualquer novidade, por favor, Leandro, o espaço está aberto para você.
Beleza, vamos ficar atentos.
Thiago Bittencourt.
Sempre que acontece essas chuvas, né, as notícias piores são as de vítimas fatais e, infelizmente, a gente vem trazer a segunda confirmação de morte em decorrência das chuvas lá em Paverama, no Vale do Taquari. Ontem a gente noticiou que um senhor de 69 anos morreu após ter tido o carro arrastado, era um Gol daqueles modelos antigos, foi arrastado pelas águas na localidade do Morro Azul. 6:30 da tarde ele foi arrastado, 11 da noite foi encontrado o corpo dele próximo a esse carro. A informação é de que havia outra pessoa dentro desse veículo. No momento ela não foi encontrada e a informação de agora dos bombeiros lá do Vale do Taquari é de que populares localizaram. Esse segundo corpo estaria boiando nas águas ali do Morro Azul e os bombeiros de Estrela é que estão em deslocamento. A gente ainda não tem a identificação dessas duas vítimas, quem seria o motorista do carro, só se sabe que esse senhor de 69 anos era morador de Paverama e agora a confirmação dessa segunda morte em decorrência das chuvas eram essas duas pessoas que estavam no carro, que foi arrastado pelas correntezas, pela correnteza ali no Morro Azul, na cidade de Paverama.
10:30 a gente está noticiando duas mortes. Nossa. Já em função das chuvas e mais um evento climático extremo que o Rio Grande do Sul... que mal se recuperou, né, daquela tragédia do que a gente contou ano passado aqui, PG. Infelizmente, de novo, nós estamos sendo castigados.
E pessoas desaparecidas em linha Pinheirinho, linha Roca Salles, né, de casas que desabaram. Enfim, a gente vai, eu acho que a gente vai começar a colecionar mais péssimas notícias por aqui. São 10:31, a gente já volta. Horas e 35 minutos, chove em Porto Alegre agora neste exato momento, estamos no dia 30 de abril de 2024, 22 graus é a temperatura, chove bastante, choverá ainda mais, a gente já vai ouvir agora aqui um meteorologista, enfim, eu preciso marcar que a gente tem patrocinadores, um programa triste com esse, enfim, a gente já teve uma segunda morte confirmada em Paverama, um carro foi arrastado, o senhor que estava dirigindo o carro foi encontrado no carro, sem vida, e aí isso aconteceu ontem à noite, com o começo das chuvas, e agora um segundo corpo foi encontrado. Bom, tá com a gente Guatemi, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC-RS, Cartórios de Protesto, Grupo Mentes Brilhantes, Clínica Alfamen e Facta, Empréstimo Rápido e Fácil. A gente vai direto para Pelotas, com o meteorologista professor Henrique Repinaldo. Professor Henrique, bom dia, obrigado por nos atender, parar um pouquinho o seu tempo para passar informações para a gente aqui. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Potter, Kelly, PG, bom dia. Aos ouvintes do Timeline, se é que a gente pode dar um bom dia, iniciando o dia assim, né?
O que assusta é a quantidade, né, professora? Para além do evento temporal, né, quando tem raio, descarga elétrica, granizo, a gente tem uma quantidade de chuva. Estava falando com o Potter aqui no intervalo, o pessoal do IMET, Marcelo Schneider, mandou aqui para a gente. Em 24 horas, olha só, Bento Gonçalves... O acumulado de chuva, gente, 156 milímetros. Tupanciretã, 149 milímetros. Porto Alegre, Estação Belém Novo, 131 milímetros. Isso é chuva de um mês em 24 horas. E eu queria começar por aí com o senhor professor. A gente está já com uma situação ruim. Vai continuar chovendo e chovendo muito nos próximos dias?
E, infelizmente, as notícias não são boas em termos da meteorologia. E só para complementar a informação, algumas estações do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, já está com acumulados acima de 280 milímetros em algumas cidades do Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas.
280?
Tá? 280 milímetros. Tá? Por exemplo, Lagoa Bonita do Sul, Segredo, Nova Palva... Essas cidades estão com volumes extraordinários de precipitação. Tá? Então, o que a gente tem é que nós estamos vivenciando uma situação de bloqueio atmosférico, tá? E que não está permitindo que as frentes frias avancem para o norte do Rio Grande do Sul, saiam em direção ao sudeste do país. Então, ocorre que as frentes acabam se estacionando aqui no Rio Grande do Sul e constantemente a gente está sendo alimentado por um fluxo de umidade. Então essas áreas de instabilidade estão a todo momento recebendo umidade que vem lá da região amazônica em direção ao Rio Grande do Sul. E a previsão para os próximos dias é que essa situação se mantenha. Tá? Então os modelos eles têm indicado... É claro que, por vezes, essa chuva vai se deslocar um pouco mais para a metade norte do estado, outras vezes mais para a metade sul, outras vezes atuando mais na região central. Não sempre nos próximos dias vai estar atuando sempre no mesmo lugar. Mas no somatório, essa precipitação dos próximos dias, os modelos têm indicado precipitações acima ainda de 200 milímetros para os próximos 5 dias.
Ou seja, vai acumular com o que a gente já tem de 200 mais 200 e vai gerar uma situação, infelizmente, de cheia e enchente para pior.
Exatamente. Essas precipitações, quando ocorrem em lugares onde o solo já está muito saturado, os rios já estão muito saturados... causa muita preocupação, porque a tendência é que ocorra o transborde dos rios, né? Então, principalmente as regiões, as localidades que estão muito próximas de rios, que tenham regiões topográficas onde essa água escoa para os vales, são regiões em que a gente deve ter bastante atenção nos próximos dias.
Que são as mesmas mais atingidas da última. Vale do Taquari inteiro, quem mais o senhor botaria alerta?
Toda essa região da metade, tanto do centro-norte do Rio Grande do Sul, é a região que os modelos têm mostrado uma maior tendência de acumulados significativos. Tá? Já na metade sul, apesar de já ter chovido bastante, e a previsão também é de chuvas acima de 100 milímetros nos próximos dias, são regiões ainda que são mais planas, né? Então é mais fácil desse escoamento da água ocorrer. Tá? Mas nos próximos dias é provável que esses rios também desaguem todo no Guaíba, o Guaíba acaba enchendo e essa água vai ter que escoar aqui em direção ao porto de Rio Grande, né? Vai ter que sair todo lá pela barra de Rio Grande. Então, é uma situação em que todo o estado deve continuar em alerta, né?
Professor, quando o senhor fala, a gente como leigo pode ter alguma dificuldade de compreender, né? Quando a gente fala em 250 milímetros, já houve um acumulado, o senhor disse, de 280 milímetros agora pela chuva. E mais para frente a gente vai ter, não me lembro agora se o senhor falou, mais 250 milímetros. Eu queria que o senhor desse uma noção para a gente do quanto é isso, né? Se a gente consegue comparar com outros eventos climáticos que a gente teve, ou para a gente ter uma ideia assim, de quanto isso representa, normalmente num mês chove quanto nessas regiões, para a gente ter uma noção do quanto representa esse grande volume de chuva.
Exato. Em geral, no mês de maio, mês de abril, a gente tem aí, é bem variado sobre o Rio Grande do Sul, mas a gente tem em torno de 100, 150 milímetros de precipitação no mês todo, distribuído nos 30 dias. Tá? E a gente está tendo, nesses últimos dias, o dobro dessa precipitação em apenas 24 horas, ou em apenas 48 horas. Tá? Então, é praticamente duas vezes ou mais a chuva do mês em poucos dias.
E para os próximos dias, isso deve dobrar mais uma vez, ou triplicar, pelo que eu estou entendendo.
Exato, mas é que nem sempre pode ser que esses 200 milímetros a mais caiam na mesma região que já recebeu 200, tá? Pode acabar ocorrendo em lugares pontuais, tá? Só que como um todo isso acaba escoando em direção aos rios que vão acabar enchendo.
Claro. Tá?
Então não necessariamente vai acabar chovendo na mesma cidade, mas vai acabar chovendo na bacia hidrográfica da região.
Foi o que aconteceu em Porto Alegre.
Ah, imagina uma garrafa de 2 litros, se você botar 4 litros, vai transbordar, né? Despeja 4 litros, então, vai transbordar.
Exato, então toda essa água acaba escoando pelos rios e muitas vezes acaba também lá no Guaíba e acaba também saindo aqui em direção ao oceano pelo Porto de Rio Grande. Então, professor... apesar de não chover 400 milímetros em uma determinada cidade, tem que ter o cuidado da parte hidrológica, né? O escoamento dos rios.
E é possível, professor, a gente fazer uma comparação com o evento anterior, por exemplo, lá em setembro, em dezembro, que está muito presente, né, na nossa cabeça, foi muito traumático aquilo. As quantidades, os volumes de chuva que estão previstos para agora são semelhantes àqueles que a gente já vivenciou? São um pouco menores, são até maiores?
É uma situação que pode ser comparável com o setembro do ano passado. Puxa, tá? Então é algo que a gente tem que ficar com atenção nos próximos dias. Os modelos, eles acabam se atualizando dia a dia, mas a tendência que a gente tem para os próximos 10 dias, apesar de não chover todos os dias em uma determinada região, no estado como todo, se a gente considerar o estado como todo, nos próximos 10 dias vai chover no estado. Tá? Então, se a gente já tem muito acumulado, a gente vai seguir acumulando chuva nos próximos dias. E enquanto esse bloqueio não é desfeito, e a gente não tem uma perspectiva de que esse bloqueio atmosférico vai ser desfeito, tá? A gente necessitaria de uma frente fria bastante potente para carregar toda essa umidade para o sudeste do Brasil. Tá? Então, no momento, os modelos não estão indicando o momento que essa frente fria vai atravessar o Rio Grande do Sul.
Pois é, minha pergunta era se quando vai parar de chover, fica difícil, justamente pelo que o senhor está explicando, então, porque essas temperaturas super altas que estão ali, né, essa onda de calor, ela está bloqueando e a umidade não consegue avançar.
Exato, enquanto o restante do Brasil está com uma onda de calor e tempo seco, é porque a umidade está toda sendo desviada em direção ao Rio Grande do Sul.
Perfeito. Professor Henrique Epinaldo, muito obrigado pela sua ajuda com a gente aqui.
Estamos sempre à disposição aqui na UFPEL para dar esclarecimentos.
Perfeito.
Gente.
10h44 agora, neste exato momento. Bom, a gente já teve durante o programa uma morte confirmada em Paverama, o Thiago Bittencourt trouxe para a gente aqui. O Josimar Farina, o representante da Defesa Civil da região de Roca Salles, Kleber Fernandes, e o Gabriel Jacobsen, o Josimar e o Gabriel, nossos repórteres, confirmaram um deslizamento de terra, de uma casa que atingiu outras casas. Uma família com três pessoas, o filho conseguiu sair da casa, a mãe respondia os chamados de quem estava por perto até algumas horas e teve um outro deslizamento e as pessoas que estão próximas não conseguem mais ouvir essas duas pessoas, o pai e a mãe. Uhum. Né? Enfim, então
prefeito
a gente está...
O prefeito disse isso para o Gabriel
prefeito de Roca Salles, prefeito Hamilton, né? A gente está tentando confirmar isso. Roca Salles já pediu ajuda porque por baixo a cidade, as estradas que ligam o interior do município e também outros municípios, várias delas com deslizamentos, fecharam.
Uhum.
Não tem condição de helicóptero agora chegar lá. Avião, obviamente, é impossível. Não tem como fazer nada com avião nesse momento.
E nós temos, Potter, um repórter já no Vale do Taquari. O Potter perguntava, né, sobre a região dos vales. O Lucas Abate, que tá fazendo deslocamento para Roca Salles e também tem informações para a gente. Lucas, bom dia.
Oi, bom dia, Kelly. Eu falo neste momento da RS-129, no município de Colinas. A gente está tentando chegar em Roca Salles, uma cidade que, como já foi relatado, foi bastante atingida, mas neste momento paramos num ponto. Até vou mostrar aqui, ó, está perto de um arroio. Olha só a correnteza que vem chegando por aqui. Lucas. E um pouco mais para frente, deixa eu tentar mostrar o outro lado também. É muita água, ela vai começar em instantes a passar sobre a pista. E a informação que a gente tem é que mais para frente a gente vai tentar se aproximar. Deixa eu até passar aqui para o Jefferson Botega fazer a transmissão de imagens para a gente. Mais para frente, a água já passou sobre a pista. Deixa eu falar com esse motociclista que está por aqui. Bom dia, meu amigo. Veio do sentido de lá, como é que está por lá?
Bom dia a todos. Meu nome é Luir Decker, mas a situação está muito complicada em todos os sentidos. Na nossa casa, e dá para ver por aqui que a Aroio está feia a situação.
Morador aqui de perto?
Sim, sim.
Na tua casa já entrou água?
Não, não entrou água, mas passou perto da nossa casa. O Aroio passa bem próximo.
Como é que tá lá pra frente? Conseguiu chegar no ponto de bloqueio? Tem como passar ou o Roca Salles não tem acesso nesse momento?
Eu vi notícias que não tem lugar, que não tem como passar, mas a situação tá crítica, né? Tem lugares, pontos que tu consegue passar, tem outros pontos que tu não vai conseguir passar, né?
Perfeito, muito obrigado. E Kelly, Potter, a gente... passou num outro ponto aqui de muita água sobre a pista, a gente conseguiu passar ainda, a gente vai tentar seguir avançando aqui, claro, com as condições de segurança possíveis para tentar chegar no município de Roca Salles, onde se tem essa informação de que tem família soterrada e muitos estragos neste momento. O Jefferson Botega vai mostrando para quem nos acompanha imagens, a gente vai caminhando uma parte em que a água já está passando sobre a pista de um sentido... É um pouco mais baixo que o outro, então do lado de cá a gente vai tentar mostrar aqui na medida do possível uma região que é mais baixa de banhado. Mas para lá, Botei. Ó, uma região de banhado aqui já vai se formando um grande acúmulo de água. E agora a gente vai só passar mais para o lado também, porque tem dois caminhões passando por aqui. E certamente esses caminhões, vamos se afastar um pouquinho mais aqui.
É muito parecido com o que aconteceu no BR-290.
Esses caminhões vão espalhar bastante água.
A água passa por galerias embaixo e a galeria não está suportando o volume de água. Está subindo, né? Nesse arroio.
Potter, e as autoridades, elas precisam se mostrar ágeis na remoção dessas pessoas. Agora não dá para repetir o que ocorreu, Kelly. Naquela situação lá em setembro, quando a gente viu, quer dizer, um monte de gente nos telhados de casa, enfim, eles precisam agilizar. Claro que é muito triste deixar sua casa, é evidente que é, eventualmente perder tudo que se tem, mas o pior é perder a vida, não dá, né? Então, a gente viu antes ali o representante da Defesa Civil de Roca Salles dizendo que estava aguardando algum tipo de ajuda, de apoio, de suporte do governo do estado. Esse suporte talvez já fosse para ter chegado, né, Kelly? Tem que ter bote, tem que ter gente já trabalhando nesses resgates, as pessoas precisam sair de casa, a gente já vivenciou isso, já temos um trauma em relação a isso, não há por que se repetir.
Lucas, mais alguma informação? A gente está com uma prefeita...
Sim, a gente desceu já conversando com vocês. Olha só, a vegetação aqui está varrida, ela está arrastada, tem bastante entulho sobre a pista, o que indica que essa água em algum momento já esteve até mais alta por aqui, já passou por sobre a rodovia, mas agora é muita correnteza e esse arroio aqui, pela localização, toda essa água vai desaguar lá no rio Taquari, que fica à minha direita aqui de onde eu estou falando, e é um rio que também está com bastante elevação, preocupação bastante grande aqui nos municípios da região.
Obrigado. Bom, Jefferson Botega e Lucas Abate, repórteres, né, contando pra gente como é que está isso na RS-129, ali em Colinas, nessa região perto de Roca Salles, Mussum, vales, enfim, ali nos vales, né. A prefeita da cidade de Santa Teresa, Gisele Calmo, tá na linha com a gente. Prefeita, tudo bem? Bom dia.
Oi, eu não diria que seria um bom dia aqui para a nossa comunidade, assim também como outras cidades do nosso estado que vem enfrentando sérios problemas com o excesso de chuvas, mas enfim, estamos aqui trabalhando para tentar amenizar tamanhos problemas que vêm surgindo.
A senhora gravou um vídeo, né, no Instagram, ou seja, espalhou ele pelas redes sociais, né, mostrando uma estrada, uma ponte, né, rompida, enfim, pela força da água. Tem mais detalhes, tem mais informações para passar para a gente?
Sim, exatamente. Então, eu estava justamente no local para informar a toda a comunidade, né, que tivessem cuidado, porque uma parte da ponte já havia sido levada pela força das águas e justamente na hora da gravação do vídeo ela acabou sendo arrastada por completo, né? E agora também nós já voltamos ao local para averiguar, haviam sobrados alguns pilares, mas pela constatação da engenharia também já foram levados. Era uma ponte extremamente importante, que nos dava acesso a grande parte do nosso interior, assim também como cidades, São Valentim, Guaporé, Dois Lajeados, enfim, unia até mesmo uma região.
É, prefeita, a gente estava conversando sobre que a gente sequer conseguiu ainda, né, recuperar tudo da outra enchente. Queria que a senhora fizesse até um paralelo sobre o que aconteceu lá em setembro, depois de novo no final do ano, novembro, dezembro, e agora está pior, está parecido, o que, que a gente conseguiu já melhorar de retirar as pessoas. E repito, né, esse vídeo em que a prefeita fala, realmente ele é impactante, porque no momento em que a senhora está mostrando, tá falando, se comunicando, começa a vir mais uma parte da estrutura começa a desabar. Mas queria que a senhora fizesse o paralelo com antes e o que está acontecendo agora.
É, a enchente de setembro, eu chamaria ela de uma catástrofe, né? Foi um evento nunca vivenciado em nosso âmbito. Tivemos perdas substanciais, expressivas, né? A economia bastante afetada, mas graças a Deus, graças a um trabalho, a um planejamento, nós conseguimos salvar todas as vidas, assim também como ocorreu em novembro. A enchente de setembro, ela veio com uma intensidade muito rápida, tivemos momentos em que a elevação do nível do rio se mostrou superior a 2 metros por hora, o que diferenciou lá em novembro, né, que sim, ele teve uma elevação, ela foi considerada 2 metros menor do que a de setembro, porém, essa elevação se deu de uma forma menos expressiva, com um espaçamento maior de
tempo. Não foi tão rápido, foi mais devagar.
Isso, e claro, em setembro nós tivemos as casas que foram levadas, né, a agricultura totalmente afetada, e em novembro o que causou os maiores prejuízos foi o temporal, que antecedeu esta segunda enchente, né, que causou sérios danos pelo nosso interior. Eu diria que este evento agora está acontecendo neste momento... não há como julgar sobre ser ou não mais rigoroso, por exemplo, que uma enchente de setembro. O que nós diferenciamos nesse momento é que a elevação do nível do rio Taquari está acontecendo conforme as previsões que já foram anunciadas, né, com alguns dias de antecedência. Então, além de todo o trabalho do que a gente está executando com as secretarias envolvidas, com os deslizamentos, obstruções de bueiros por conta do excesso de pedras, de terra, nós também estamos com uma equipe centralizada acompanhando o monitoramento da elevação do nível do rio Taquari. Choveu muito em Santa Teresa, porém, nas cidades que possuem as cabeceiras que têm a influência sobre o rio Taquari, o nível de chuva foi menor, foi menos expressivo. Mas nós seguimos em alerta, orientando constantemente a população. Nós já acionamos, inclusive, caminhões baús, né, com antecedência para se deslocarem a Santa Teresa, porque nós estamos também com problema de vias interruptas, né, por conta de deslizamentos, para que assim a gente possa trabalhar com uma maior prevenção. E sem sombra de dúvidas, a preservação das vidas é a nossa prioridade e sempre vai ser.
Prefeita, muito obrigado pelo seu carinho de nos atender, né, nesse momento de muito trabalho, né, e bom... Boa sorte e bom trabalho aí, em Santa Teresa.
Eu é que agradeço a participação da Rádio Gaúcha também e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Um forte abraço a todos.
Bom trabalho aí. Bom, prefeita Gisele Calmo, do município de Santa Teresa. Esse vídeo se espalha pelo Brasil.
Enchente do ano passado.
Foi no exato momento que ela está gravando o vídeo, que desaba mais uma parte da ponte, e todo mundo toma um susto, o vídeo é interrompido, porque, né?
Claro. Deus o livre.
Eles estão muito próximo de onde estava interrompido, né? Enfim, esse vídeo começou a viralizar, começou a circular com a violência da força da água. Bom, repórteres espalhados pelo estado, né? A gente tentando mostrar e contar o máximo possível disso. Aparente, bom, nenhum desastre é igual, né? Cada um tem a sua história, mas aparentemente a gente sente que as populações estão mais ressabiadas, né?
Traumatizadas de um evento
pelo trauma,
catastrófico,
né?
Como exatamente, ela disse. Né?
Enfim, aparentemente, a gente vai aguardar porque
tem chuva.
E aparentemente
os próximos dias ainda serão bem complicados.
10 dias de chuva, né? Acúmulo, né, de rios. Porto Alegre sofreu muito da última vez porque choveu longe daqui. longe, que eu digo, não choveu na cidade, enfim, né? E aí o Guaíba subiu, então a gente vai ter ainda mais bastante notícias por aqui. Infelizmente, a maioria delas não tão agradável assim. É, preste muita atenção, tem todo o serviço em GZH, se você precisa pegar a estrada. Né, BR-290 com problemas, a BR-116 ficando com problema pertinho de Camaquã, várias RS, estradas também interrompidas.
São dezenas de estradas interrompidas.
Né, então é legal dar uma olhada antes. Né? A gente sabe que as rádios do interior também fazem muito esse serviço, então perguntar para alguém, tô indo para uma cidade, pergunta antes, olha como é que estão as estradas aí, principalmente essas estradas menores, né, que são mais frágeis. É perigoso pegar a estrada. O melhor, como disse o Leandro Rodrigues, é não pegar a estrada hoje. Se der para evitar, não pegar. Mas nesses próximos dias a gente vai ter bastante problemas. Imagina a BR-290, uma das que liga, né, boa parte do interior do estado, a fronteira oeste inteira, né, tá interrompida agora e é uma vala de quase 30 metros. Um rio passando, um rio que foi criado ali, foi passando ali. A recuperação vai demorar. Estouramos o programa. 10h57, o jornalista da Gaúcha continua contando isso para todo mundo. Tchau, Kelly.
Bem.
Tchau,
PG.
Tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto.